Senhoras e senhores deputados, senhores secretários regionais, vamos iniciar hoje os nossos trabalhos com o ponto 10 da nossa agenda. Projeto de resolução número 32/13, medidas de apoio à integração, formação e legalização dos imigrantes nos Açores. É uma iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que deu entrada uma substituição integral. Os tempos para este debate são os seguintes: o Governo, o PSD e o PS dispõem cada 20 minutos, o Chega de 14, o CDS-PP de 12, as representações parlamentares do PPM, do Bloco de Esquerda, da IEL e do PAN, 10 minutos cada. Tem a palavra para a apresentação do diploma a Sra. Deputada Marlene Damião.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, apresentamos hoje uma proposta que responde a um desafio estrutural da região autónoma dos Açores e do país. Como integrar, formar e regularizar quem já é hoje essencial ao funcionamento da nossa economia e da nossa sociedade. Começamos pelos factos. Nos últimos 10 anos, o número de cidadãos estrangeiros residentes nos Açores aumentou cerca de 73%, ultrapassando, segundo a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, os 8 mil residentes estrangeiros em 2024. A grande maioria encontra-se em idade ativa e integrada no mercado de trabalho. Este fenómeno não é isolado nem circunstancial. Resulta antes de um quadro demográfico profundamente exigente. Os Açores enfrentam há anos envelhecimento progressivo da população, quebra continuada da natalidade, redução da população em idade ativa em várias ilhas. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, a região perdeu milhares de residentes nas últimas duas décadas. Sem imigração, essa tendência seria ainda mais grave. Mas a imigração não responde apenas a um problema demográfico. É também um pilar económico. Em 2024, Portugal registrou um crescimento de PIB de 1,9 pontos percentuais, o dobro da média da União Europeia. Vários relatórios do Banco de Portugal, do INE, da AIMA, reconhecem que uma parte significativa deste crescimento está associada ao contributo dos trabalhadores estrangeiros, em especial nos setores do turismo, construção civil, agricultura e serviços. Hoje, mais de 15% dos trabalhadores de hotelaria e restauração em Portugal são estrangeiros. Na construção civil, esse peso ultrapassa os 20% em várias regiões. Nos Açores, esses números assumem uma relevância ainda maior, como aliás foi reconhecido pelas entidades ouvidas em sede de comissão. A ECOPA foi clara ao afirmar que, perante a escassez de mão de obra, a contratação de trabalhadores estrangeiros deixou de ser uma opção para passar a ser uma necessidade absoluta. Falamos de setores essenciais para a economia açoriana: turismo, restauração, construção civil, agricultura, indústrias transformadoras, que enfrentam há anos uma escassez estrutural de mão de obra. Senhores deputados, este debate deve também ser feito à luz do que se passa no plano internacional. Durante os últimos anos, vários países europeus optaram por políticas restritivas e por verdadeiros garrotes administrativos à imigração. Os resultados foram negativos. A Itália, que endureceu drasticamente os mecanismos de regularização, está hoje a reabrir canais legais de entrada, a reforçar acordos bilaterais com países de origem e a criar vias de formação prévia para trabalhadores estrangeiros face à falta de mão de obra em setores-chave. Espanha seguiu caminho semelhante. Após restrições severas, o governo espanhol anunciou recentemente novos mecanismos de regularização extraordinária e de reconhecimento de competências, assumindo que sem imigração não consegue sustentar o crescimento económico nem o seu sistema de proteção social. A lição é clara: fechar portas não resolve, agrava. É por isso que este projeto de resolução assume uma abordagem responsável, equilibrada e humanista, regular, integrar e capacitar. Importa ainda sublinhar que durante o período em que este projeto esteve em análise na Comissão de Assuntos Sociais, algumas das recomendações então propostas foram, felizmente, sendo concretizadas, total ou parcialmente, quer por iniciativa do Governo da República, quer por ação do Governo Regional, quer ainda através de programas e parcerias com entidades públicas e privadas. Esse é, aliás, o objetivo maior de um projeto de resolução: influenciar políticas públicas e produzir efeitos concretos. Mas também ficou claro, nas audições realizadas, que persistem lacunas significativas, sobretudo na descentralização dos serviços, no reconhecimento das qualificações e na recolha sistemática de dados. A Comissão recebeu contributos de entidades económicas, sociais e formativas. E é precisamente em resultado dessa auscultação que se propõe uma substituição integral à versão inicial do projeto, com a introdução de novas recomendações e reformulação das inicialmente definidas. Propomos medidas concretas e execuíveis. Formação profissional ajustada às necessidades regionais. Reforço do ensino da língua portuguesa. Maior proximidade dos serviços da AIMA através das lojas RIAC. Criação de centros locais de apoio à integração de migrantes em articulação com as autarquias. Apoio às entidades empregadoras. Agilização do reconhecimento de qualificações e uma recolha sistemática de dados que permita decisões públicas baseadas em evidências. Senhores deputados, este projeto não é ideológico, é prático, é informado e é sustentado por quem conhece o terreno. É um contributo responsável para uma região que deve crescer sem perder a sua identidade, valorizar quem trabalha, apoiar quem investe, mas sem virar costas a quem aqui vive e quer ficar. Somos uma região tolerante, solidária, que sabe bem receber, acolher, integrar e reconhecer que precisamos e contamos com os cidadãos estrangeiros que escolhem o nosso destino para morar. Por isso, o Partido Socialista apela a que esta Assembleia aprove este projeto de resolução em nome da coesão social e do desenvolvimento económico e da dignidade humana dos Açores.
Obrigado, senhora deputada. Estão abertas as inscrições. Tem a palavra o Sr. Secretário Regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades. Faça favor, Sr. Secretário Regional.
Senhor Presidente, senhores deputados, Senhor Presidente e membros do Governo, a imigração constitui uma das temáticas mais debatidas no mundo ocidental. É uma das áreas que, na atualidade, causa maior divisão e paixões mais exacerbadas. Divide famílias, partidos, órgãos políticos, representativos e nações. No entanto, e até agora, os Açores constituem uma exceção. A imigração não é, nos Açores, uma temática que divida a nossa sociedade e acalente discursos políticos exacerbados. A pergunta que se impõe é: porquê? Mérito dos sucessivos governos dos Açores, mérito das oposições, mérito da natureza hospitaleira e altruísta do povo dos Açores? Será porque os imigrantes ainda são poucos nos Açores, uma vez que representam menos de 4% da população residente, muito longe dos 15% que representam no território nacional, no conjunto do território nacional? Terá a ver com a nacionalidade dos imigrantes que chegam à nossa região, maioritariamente oriundos de países lusófonos, europeus e da América do Norte? Ou será que os açorianos, um dos povos com maior projeção migratória no mundo, possuem, em virtude dessa experiência histórica, uma maior sensibilidade em relação às questões migratórias? O Governo dos Açores considera que, muito provavelmente, a razão do nosso êxito, o êxito da região, o êxito da nossa autonomia, resulta da conjugação de todos esses fatores. É por isso que é necessário melhorar a nossa ação e a resposta da nossa autonomia aos desafios que a imigração provoca em todas as geografias onde é relevante. E nos Açores a imigração é já perceptível, está a crescer, mas ainda não significa o enorme desafio que representa, para não ir mais longe, no território de Portugal continental. Os desafios que a imigração representa são muito significativos, a nível da habitação, do emprego, dos sistemas educativos e de saúde e da integração identitária no contexto nacional ou regional que os acolhe. Por outro lado, o outro lado da questão é que ela é essencial para uma sociedade que enfrenta falta de mão de obra em muitos setores e uma enorme crise demográfica que pode provocar, a prazo, a falência do sistema de segurança social. Para a nossa região, o desafio é ainda maior, porque não está nas nossas mãos, repito, não está nas nossas mãos, nas nossas competências, agir autonomamente nas políticas migratórias. As decisões e o contexto normativo e legal resultam, em grande parte, das decisões dos órgãos de soberania nacional. O que fazemos e decidimos está sempre fortemente condicionado pelas opções nacionais nesta área. Mas ainda assim podemos fazer muito, desde que seja esse o nosso propósito. Nesse sentido, o Governo dos Açores valoriza muito as iniciativas que possam surgir das oposições, desde que elas tenham uma natureza humanista e integradora e que contenham propostas que efetivamente introduzam melhorias na ação da nossa autonomia. Nunca nenhuma política migratória teve um êxito notável e duradouro se não resultou de um amplo e prévio consenso político. A máxima ambição deste Governo dos Açores é, assim, representar nas políticas migratórias o conjunto mais amplo possível do nosso sistema político e da nossa sociedade, nos nossos propósitos, nas nossas escolhas e na nossa ação política e legislativa. Nesse sentido, valorizamos muito a presente proposta do Partido Socialista que está em análise. Na sua parte resolutiva, realiza um conjunto de recomendações que consideramos muito úteis. Isto não quer dizer que não estejam já a ser desenvolvidas as políticas e as ações que estão sinalizadas na iniciativa do Partido Socialista. Na maior parte dos casos estão, em muitos casos já estavam a ser implementadas antes de 2020, noutros casos são mesmo novas ideias e práticas que interessa integrar na nossa ação política. Em muitas situações interessa melhorar a eficácia das medidas e até redesenhá-las, tendo em conta que a realidade atual multiplicou em muito os desafios e as necessidades nesta área. Temos vindo a incrementar, em colaboração com diversas entidades, cursos de formação profissional e de língua portuguesa. É necessário incrementar esse esforço e é esse o nosso propósito, tal como nos é recomendado na iniciativa do Partido Socialista. Vamos celebrar um acordo com a Madeira para partilhar capacidades formativas instaladas nas duas regiões. Vamos aumentar a retribuição dos formadores. No que diz respeito ao acordo celebrado entre o Governo Regional e a AIMA, que permitirá o atendimento aos imigrantes nas lojas RIAC em todas as ilhas da região, o processo não está a avançar com celeridade programada. É preciso dizê-lo, é preciso reconhecê-lo. A culpa não é da RIAC, que tem sido incansável e muito competente em todos os processos. Vamos superar os presentes constrangimentos e colocar a funcionar este serviço em todas as ilhas até ao final do ano. Foram assinados protocolos com a AIPA e a CRES Açor para permitir a submissão de processos completos e rigorosos no âmbito da regularização documental, no âmbito da renovação da autorização de residência. Temos vindo a apoiar o trabalho imenso das entidades que nos Açores apoiam mais de perto os imigrantes, como a AIPA e a CRES Açor, mas não só. Vamos ceder um espaço público à AIPA para que a mesma possa dar resposta ao enorme aumento de atendimentos que está a realizar. Estamos a organizar atividades e projetos, desde o pré-escolar até o ensino superior, para promover a integração dos imigrantes. Organizamos anualmente um Fórum das Migrações que permite um amplo debate a propósito das políticas migratórias que estamos a implementar. A este respeito, quero aqui garantir que todos os partidos parlamentares passarão a ser convidados para acompanhar os trabalhos do Fórum. Criámos em 2023 a Rede Regional de Contactos Municipais para as Migrações. Mas, com a colaboração e o acordo das nossas autarquias, consideramos uma boa ideia a criação e operacionalização dos centros locais de apoio à integração de migrantes. Criámos o Guia da Contratação de Cidadãos Estrangeiros nos Açores, que está agora a ser revisto, tendo em conta as alterações legislativas, entretanto, ocorridas. A ideia é apoiar os empresários e os imigrantes no âmbito do processo de contratação. Consideramos válida a proposta da celebração de protocolos entre a Região Autónoma dos Açores, as empresas e as regiões, estados, províncias e outras entidades subestatais da Cplp que permitam promover a formação profissional em áreas em que a região tem graves carências de mão de obra. Também é importante reunir cada vez mais informação sobre as diversas variáveis ligadas, estatísticas, ligadas à nossa imigração. Em síntese, o Governo dos Açores pretende continuar a proceder a melhorias em colaboração com as entidades associativas de imigrantes, do Parlamento dos Açores e do conjunto da sociedade civil açoriana no âmbito da imigração, de forma a preservar a exemplaridade dos Açores nesta matéria. Queremos continuar a ser uma sociedade que acolhe de forma solidária. Somos os filhos do Espírito Santo, uma sociedade que sabe integrar e integrar-se. Ou não fossem as nossas comunidades no exterior um orgulho para todos nós. Um orgulho porque todos os países onde trabalham os valorizam e respeitam. E é esse o nosso padrão de exigência, o dos nossos imigrantes, dos nossos açorianos, que também somos nos países que nos acolhem e onde as nossas comunidades têm granjeado um grande prestígio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário Regional. Agradeço que se inscrevam. Sra. Deputada Hélia Cardoso, faça favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Considero louvável que o PS tenha alterado a sua proposta, porque quem muda, quem está aberto à informação e muda a sua posição, é um ato de inteligência. No entanto, podiam ter feito mais cedo. Isto chegou-nos às nossas mãos ontem, às 14h. Quanto ao projeto em si, integração de pessoas que emigram para a nossa região, é um objetivo positivo e necessário, tanto para os cidadãos estrangeiros que precisam de apoio no acesso aos serviços, na regularização documental e também conhecerem os seus direitos e obrigações enquanto residentes, como também para a própria sociedade açoriana. Contudo, a proposta apresentada pelo Partido Socialista, e lamento se sou um pouco dura, considero uma mão cheia de nada. Vejamos. Medida 1. O PS defende que o Governo Regional promova cursos intensivos e de curta duração para os imigrantes. Isto é uma visão paternalista, porque as empresas, escolas profissionais e associações empresariais conseguem identificar as suas necessidades, definir o que é que precisam em termos de formação, para que seja, em vez de ser o Governo, a promover, a identificar, a realizar. O que é que existe atualmente? As empresas e as respectivas associações e as escolas profissionais identificam as suas necessidades e têm uma série de de exigências. Tem que ter uma turma de pelo menos 15 alunos para poderem candidatar a fundos europeus e assim obterem um financiamento que não sobrecarreguem as empresas e o próprio orçamento da região. Por isso eu pergunto, o que pretende afinal o PS com esta medida? Substituir o financiamento comunitário por verbas do orçamento regional? Favorecer a formação de trabalhadores e imigrantes em detrimento dos açorianos? Medida 2. Reforço de cursos de língua portuguesa nas ilhas São Miguel, Terceira e Faial. Mas não identifica a quantidade. Isto é fácil dizer, faça-se, reforce, mas tem que se comprometer com números. Tem que, para ter utilidade prática esta resolução. Também referem que deve haver estes cursos nas outras ilhas. Já pensaram em imitar a Assembleia e usar recursos telemáticos? É mais barato e permite o acesso, não só aqui na região, até no estrangeiro, quem queira vir para cá. Vamos fazer muito, mas com menos recursos. E não apenas faça-se, sem olhar à despesa. Medida 3. porque precisa a RIAC, isto é uma pergunta, não é de retórica, nem, porque é que a RIAC precisa de um protocolo com a AIMA para desempenhar a sua função de informação aos imigrantes? Medida 4. A proposta inicial do PS colocava as autarquias a desempenharem essa função informativa. E muito bem, como o Governo já avançou para uma solução que a RIAC é que assume esse papel, substituíram esta medida e colocaram as câmaras a operacionalizar centros locais de apoio à integração de migrantes. Seria conveniente perguntar às autarquias se elas estão confortáveis com mais esta despesa, mais sobrecarga, porque eles não foram consultados durante as audições sobre isto especificamente, mas sim sobre outra função. Medida 6. A recomendação para simplificar e acelerar o reconhecimento das qualificações com a parceria entre Centro de Qualificação, AIMA, Universidade dos Açores e Consulados é muito apelativa, mas é pouco realista. Estas entidades não têm poder sobre os consulados. E todos nós sabemos isso e o PS também o sabe. Medida 7. A recomendação de protocolos entre a Região Autónoma e as PALOPs para formação profissional na origem, com conteúdos previamente acordados para garantir a certificação de competências automáticas, eu acho uma excelente ideia, porque assim os imigrantes já vêm informados, já sabemos que eles não é preciso reconhecimento, chegam cá, o reconhecimento já está feito. A minha pergunta é, quem é que vai pagar essa formação? É o país de origem que vai fazer esta formação? Vai fazer esse investimento e depois fica sem os recursos porque eles vêm é para cá? Somos nós que vamos para lá financiar esta formação? Quando nós temos as nossas próprias escolas a precisar do apoio regional? Em conclusão, as medidas 5 e 8, de todas as medidas, estas subscrevemos, consideramos positivas. No conjunto, as propostas do PS são boas intenções, eu reconheço, mas carecem de concretização, limitando-se a serem genéricas, logo sem impacto efetivo na realidade. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhor deputado Nuno Barata, faça favor, tem a palavra.
Afinal, ninguém se queria inscrever. Senhor Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, eu vou secundar as palavras da senhora deputada Alian, no sentido de parabenizar o Partido Socialista pelo facto de ter acatado grande parte dos contributos que vieram das audições e ter melhorado esse projeto de resolução de uma forma inteligente e que nos leva, inclusivamente, a alterar o sentido de voto. É, de facto, um tema que preocupa a Europa muito mais do que preocupa os açorianos. O seu secretário teve o cuidado de dizer daquela tribuna isso mesmo, mas não é por isso que devemos descurar o tratamento deste assunto. Hoje são 4%, porque inclusivamente a nossa economia não é sequer atrativa para que seja mais do que isso, portanto é um falhanço, a assunção do falhanço dos sucessivos governos regionais que leva a que não seja apetecível vir para os Açores. Temos o oceano pelo meio, temos uma série de coisas que alteram a nossa condição de comunidade recebedora desse tipo de fluxos migratórios. Mas isso não quer dizer que não tenhamos preocupações e que não tomemos as medidas necessárias a não virmos a ter os problemas que outros estão tendo neste momento. E desse ponto de vista, eu percebo a posição do Chega, não percebo o facto de classificar este documento como vago, porque isto não é um decreto de objetivo regional, isso é uma resolução, e as resoluções são isso mesmo, têm que ser mais abrangentes, mais definem algumas linhas orientadoras, mas não podem ser rígidas, até porque muitas vezes nós não estamos na posse dos dados para podermos tomar essas posições mais rígidas. Se calhar até se aqui tivessem questões mais rígidas, a Iniciativa Liberal não acompanharia essa resolução. É precisamente pela resolução dar alguma liberdade ao Governo para tomar essas decisões que nós acompanhamos. Há aqui uma outra questão, aqui apenas uma questão que eu acho que é importante realçar e que tem a ver com esta eu não diria obsessão, mas uma tentação do Partido Socialista de pôr o Governo a tratar dos assuntos todos. E não. Também há a responsabilidade do empresariado aqui. O empresariado é que sabe que formação é preciso ser dada, o empresariado é que sabe que mão de obra é que recebeu, com que qualificações é que recebeu. O empresariado tem obrigação, na minha modesta opinião, o empresariado, seja ele um empresário individual, sejam as câmaras de comércio, tem, ou outras associações representativas de empresários, têm a obrigação de fazer alguma, ou se não, quase toda a formação dos seus trabalhadores em ambiente de trabalho. Porque grande parte dessa mão de obra tem dificuldades, é certo, no português, e isso eu percebo, que se façam cursos de português para imigrantes, facilita-lhes a vida e facilita-nos a vida a nós todos, mas as empresas também não podem só querer receber mão de obra barata e não dar formação a essa mão de obra e não serem, eu diria, não terem uma responsabilidade social acrescida com essa mão de obra. Estou à vontade para falar disso, tive saído do setor das pescas há 15 anos e o setor das pescas já naquela altura era o setor que mais recebia mão de obra estrangeira. Hoje em dia não sei como é que é, provavelmente é a restauração e a hotelaria, mas o setor da pesca entre os anos 2005 e 2010, se não fossem os indonésios, os cabo-verdianos, os mauritanos e os marroquinos, grande parte do setor da pesca tinha encerrado as portas naquela altura. E portanto, eu conheci bem essa realidade, cheguei a lidar nas três empresas das quais fui gerente na altura, com 72 trabalhadores nessas condições. Tive que lidar com o CEF muitas vezes com vários problemas, também tive pessoas que se portaram mal, mas na sua grande maioria eram trabalhadores altamente empenhados, altamente qualificados e de facto esbarravam quase sempre nesse problema da língua. O próprio inglês, que se tornou quase uma língua universal para eles, para algumas nacionalidades, principalmente os magrebinos, era complicado, e portanto nós tínhamos que falar francês, um espanhol que eles já tinham aprendido, porque muitos trabalharam em empresas espanholas, e portanto acho que é importante o Governo Regional fazer esse esforço no sentido de aumentar a formação de português para imigrantes. Tudo o resto também é uma responsabilidade das empresas e das câmaras de comércio e das associações empresariais. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Mendonça, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. A imigração é hoje uma realidade estrutural na região autónoma dos Açores. Tem um impacto no mercado de trabalho, no sistema educativo e na demografia regional. Entre 2019 e 2024, o número de cidadãos estrangeiros residentes mais que duplicou, ultrapassou os 8 mil. Esta evolução exige respostas públicas claras, organizadas e eficazes na integração social e laboral, e reconhecemos que o projeto de resolução em apreciação reflete esse enquadramento. Centra-se em áreas essenciais como a formação profissional para os setores, com falta de mão de obra, o reforço do ensino da língua portuguesa, a cooperação institucional e a melhoria dos mecanismos de regularização e acompanhamento. Importa, no entanto, registar que várias das soluções agora recomendadas já estão em execução ou em fase de implementação, pela Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades. Destaca-se o protocolo entre o Governo Regional, a AIMA e a RIAC, que permite garantir entendimentos de proximidade aos imigrantes em todos os concelhos da região. Destaca-se também o reforço do papel das entidades que apoiam a regularização documental. Relembrando a audição de 10 de novembro do ano passado, o Sr. Secretário Regional desta tutela foi claro, a prioridade passa por integrar os imigrantes. Nos percursos formativos existentes, ajustando-os às necessidades reais da economia em articulação com empresas e centros de formação. A valorização da língua portuguesa, o reconhecimento de qualificações obtidas no país de origem e a recolha regular de dados sobre a imigração por setor, igualmente, dimensões significativas deste projeto. Neste contexto, o PPM entende que este projeto de resolução se enquadra na linha de atuação já seguida pelo Governo Regional. Contribui para a estabilidade, a responsabilidade política numa matéria sensível. Assim, reconhecendo o mérito das recomendações apresentadas e o trabalho já desenvolvido pelo Governo Regional, o PPM acompanhará esta iniciativa com um voto favorável. Disse.
Obrigado, senhor Deputado. Podemos avançar para o Sr. Deputado Jorge Paiva, faça favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, o projeto de resolução que hoje discutimos incide sobre uma realidade que tem vindo a ganhar uma dimensão crescente nos Açores, como é o caso do aumento significativo da população imigrante da nossa região. Em 2008, os Açores contavam com cerca de 3.500 imigrantes. Em 2019, eram cerca de 4.000 imigrantes. Em 2024, registra-se uma considerável subida, ultrapassando os 8.000 imigrantes. É uma evolução muito expressiva, ainda que os imigrantes representem apenas 3,9% da população regional, um valor bastante inferior à média nacional, que ronda os 15%. Este aumento deve-se a uma economia regional pujante, que requer mão de obra para dar resposta às necessidades das empresas regionais. É também relevante sublinhar que existe um predomínio de cidadãos oriundos de países lusófonos, como Brasil e Cabo Verde, o que facilita a integração linguística, mas não elimina a necessidade de políticas eficazes de acolhimento, formação e inclusão social. Em comissão, foi possível constatar que muitos destes pontos desta iniciativa coincidem com preocupações que já estão a ser identificadas e trabalhadas na região, nomeadamente a nível do ensino da língua portuguesa, da formação profissional, do apoio às entidades que atuam no terreno e da descentralização do atendimento. Foi igualmente salientado o papel dos protocolos com a AIMA, a RIAC, a AIPA e a CRAS Açores, que têm permitido melhorar os processos de regularização e aproximar os serviços das pessoas, sobretudo nas ilhas com menor dimensão. As entidades ouvidas chamaram ainda a atenção para aspectos que não podem ser ignorados: a necessidade de maior articulação institucional, o esforço que é exigido às empresas no acolhimento destes trabalhadores e a importância de garantir uma integração que seja socialmente justa, mas também sustentável para a economia regional. Não obstante, sendo a imigração uma realidade necessária, é fundamental que este esforço das empresas assegure uma efetiva fixação dos trabalhadores nas empresas. Este debate deve ser feito com seriedade, equilíbrio e sentido prático, evitando soluções que sejam apenas enunciativas e apostando em medidas que sejam executáveis, eficazes e ajustadas às competências de cada entidade. Os Açores sempre se distinguiram por uma abordagem humanista e responsável nesta matéria. É esse o caminho que deve continuar a ser seguido: integrar bem, formar melhor e garantir que quem escolhe viver na nossa região encontre aqui dignidade, estabilidade e futuro. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado José Pacheco, faça favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, um bom dia a todos e às açoites. Eu não era para intervir, nem é assim que se começa, mas tenho que intervir. André Ventura é que tem razão, mesmo que não queiram. Nós estamos aqui a comparar a beira da estrada com a estrada da beira. Os imigrantes açorianos, Sr. Secretário, veja, se percebe isso uma vez por todas, não são comparáveis aos fluxos migratórios que estão a vir para Portugal. São incomparáveis. Sabe porquê? Explico-lhe, é muito simples. Os açorianos, gente boa, gente respeitadora, vai para outra terra e respeita, e cumpre os deveres, e cumpre as obrigações. Os imigrantes que nós temos recebido, que nós precisamos de mão de obra, graças a Deus nos Açores não se nota esse fenómeno, mas já se começa a notar no nosso país que há um desrespeito pela nossa cultura, há um desrespeito pelos nossos direitos, há um desrespeito total por Portugal. Isto aqui não é propriamente o burrinho para ir a caminho de qualquer coisa, que é o que tem acontecido. É o que tem acontecido. É o que tem acontecido. E pasme-se. E pá, nós precisamos... Que a verdade é que me enganas. Sempre foi assim. Nós precisamos de mão de obra. Sempre precisamos de mão de obra. Porque aqueles senhores andaram a dizer que para ganhar dinheiro não era preciso trabalhar. E agora? Epá, não temos mão de obra, tem que vir os imigrantes. Até aí tudo bem. Sim, senhor, precisamos. Mas já se dá mais um passinho. Isso é, de passo em passo, a coisa vai andando. Agora é, nós pagamos a formação, até se possível já pagamos no país de origem. Isto pegou tudo de juízo. Isto pegou tudo de juízo. Oh, senhor, e aqueles fulanos que estão no café, que nós estamos a pagar todos os dias e que não trabalham? Esses não deviam ser os primeiros da fila? Eu acho que deviam. Eu acho que deviam. Quando nós descobrimos que em cada quatro, três não estavam inscritos nos centros de emprego, os senhores do café do RSI, eu fico preocupado. E estamos aqui a defender os imigrantes. E depois são medidas de legalização compulsiva. E depois vêm as famílias e vêm as crianças. Depois são as creches que não dão para todos, são as escolas que não dão para todos, são os hospitais que não dão para todos. Pergunte aos açorianos se querem ver os hospitais mais cheios. Eu não quero. Uma coisa é o imigrante que vem trabalhar. Como nós vamos para a Bermuda com regras, aprendam com quem sabe. Não sejam os provincianos do costume, que a única coisa que querem é abrir os braços e depois nem têm braços para abraçar tanta coisa. E é o que está a acontecer nos Açores. Aos poucos, nós já temos denúncias de casas em Ponta Delgada que a morada acolhe 20 pessoas. E a casa não tem espaço para isso. E essa extrema esquerda continua a dizer que nós temos que ser os queridos. Os queridos. Os queridos vamos ser para os outros e vamos esquecer dos açorianos que vamos continuar a tratar, desculpe-me a expressão, Sr. Presidente, a pontapé. Inadmissível.
Sr. Deputado Paulo Gomes, faça favor, tem a palavra.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, este projeto de resolução traz aqui alguns contributos positivos para o reforço das políticas que têm vindo a ser implementadas pelo Governo Regional, nomeadamente na integração e formação dos imigrantes, quer melhorando essas mesmas medidas, quer o Governo Regional também tem inovado e criado novas medidas. A imigração, naturalmente, que é muito importante para qualquer região, qualquer país, e aqui nos Açores esta situação não foge à regra. Nos Açores será importante, atendendo à falta de mão de obra que neste momento temos nos Açores, em especial na restauração ou na construção civil, também derivado à situação de pleno emprego que vivemos hoje nos Açores, com a maior taxa de desemprego de sempre, e atendendo também à reconfiguração que aconteceu já com este governo dos programas ocupacionais, que não eram mais do que uma forma precária, e que agora as pessoas realmente têm um emprego e trabalham. Naturalmente que a vinda de imigrantes é importante também, mas tem que ser de uma forma controlada e não da forma descontrolada, como aconteceu a nível nacional, onde as fronteiras foram literalmente abertas, entrando bons imigrantes para trabalhar, mas também temos de reconhecer que entraram maus imigrantes e que têm criado também alguns problemas pontuais. Portanto, no fundo, nos Açores, o que queremos é portas abertas e não portas escancaradas. O Governo Regional tem vindo a acompanhar com grande interesse este fenómeno, promovendo várias iniciativas nesta área. E uma das provas desta situação e daquilo que eu digo tem a ver também com as próprias alterações que o Partido Socialista introduziu ontem no diploma, algumas delas também, como foi já dito, atendendo e acredito que tenha sido também derivada às audições, mas também acredito que tenha sido devido ao trabalho que o Governo Regional tem vindo a realizar. Relativamente aos pontos resolutivos do diploma, queria referir aqui alguns pontos que já estão em desenvolvimento ou já estão resolvidos. Portanto, referir que as escolas profissionais já registram um grande aumento de estudantes estrangeiros. Como disse o Sr. Secretário, será assinado um protocolo com a Região Autónoma da Madeira para a partilha de uma bolsa de formadores, embora a bolsa aqui de tratores já exista. Relativamente aos cursos, é importante, na nossa ótica, que esses cursos sejam de maior complexidade e não aumentando o número de horas, porque os imigrantes já trabalham e depois, naturalmente, uma carga horária muito, muito, muito elevada também não será bom para eles. Está em curso a cedência de um espaço de trabalho à AIPA. É importante também referir a atribuição de apoios às associações de imigrantes, também estes apoios têm vindo a aumentar. O acesso aos cuidados de saúde também tem sido assegurados, com um elevado índice de imigrantes já com médico de família. Uma das grandes novidades também tem a ver com a aposta no atendimento com a parceria com a RIAC. Neste momento temos um projeto piloto na Vila da Madalena, na Ilha de Puique. A próxima ilha será São Jorge e o entendimento e o futuro será alargar esta rede para todas as ilhas. Também referir que em termos de autarquias, em 2023 foi criada a Rede Regional de Contactos Municipais para as Migrações, com ações de formação presencial e online. De referir também que na audição a AMRA lembrou que muitas áreas não são da competência dos municípios, e portanto, mas essa rede regional tem sido também importante. Também têm sido criados vários protocolos entre o Governo Regional e as associações, no sentido de descentralizar administrativamente, atendimentos de maior proximidade, reforço e coordenação de serviços ou preparação de dossiers completos para regularização documental. Neste aspecto também referir o reconhecimento por parte da AIMA na audição, que apesar das limitações, os Açores estão mais controlados do que outras regiões e que muitas preocupações de iniciativa estão a ser ultrapassadas. Como disse também no início na minha intervenção, a imigração regulada e controlada é fundamental para o desenvolvimento dos Açores e para a mitigação da falta de mão de obra, sendo importante termos uma visão humanista e integradora para quem procura a nossa região para uma melhor qualidade de vida. No fundo, o Partido Social Democrata, naturalmente, que vai votar a favor desta iniciativa, reconhecemos os bons contributos que foram integrados na iniciativa e cá estaremos para estar atentos ao desenrolar todo este apoio e todas essas iniciativas por parte do Governo Regional. E, como disse também o Sr. Secretário Regional, é importante nesta matéria da imigração um consenso alargado entre todos os partidos e cá estaremos para que tal aconteça. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Lima, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, este projeto de resolução do Partido Socialista faz um conjunto de recomendações para uma melhor integração dos imigrantes na região autónoma dos Açores, com uma perspectiva humanista, alguma perspectiva utilitarista, é certo, mas de facto tem um conjunto de medidas que são importantes para uma melhor integração dos imigrantes na região autónoma dos Açores. Nós temos tudo a ganhar em ter, de facto, um bom acolhimento e boas políticas públicas de integração. É importante, acima de tudo, para os próprios, mas é importante para a coesão social que, num contexto em que chegam pessoas de culturas diferentes, com línguas diferentes, isto é fundamental para uma sociedade que vive em harmonia. E sabemos bem quais são os efeitos de não termos essas políticas. É a segregação, é a desconfiança, é a xenofobia, e os açorianos sabem bem, ao contrário do que muitas vezes se diz, que sair da sua terra, sair da sua ilha, ir para outro país com uma cultura, com uma língua diferente, não é fácil e nem sempre somos bem acolhidos. Nem sempre somos bem acolhidos. E não vale a pena dizer que os açorianos sempre foram bem acolhidos em todo o lado onde foram. Isso não é verdade, infelizmente. Porque quem tem imigrantes na família, e julgo eu que provavelmente todos aqui temos, sabemos bem que muitos deles passaram por dificuldades. E é também por esse dever de solidariedade, fazermos melhor do que outros fizeram ou do que outros fazem, que temos o dever de bem acolher os imigrantes que chegam à região. É esse dever que nós temos. E é um dever que se alicerça no respeito pelos direitos humanos. E a melhor forma que nós temos de acolher os imigrantes é começar por não contaminar o debate público com acusações falsas, com a perfídia, com a mentira. Isso é o principal motivo que leva a que os imigrantes possam ser mal acolhidos. Isso é o principal motivo para causar a divisão, o ódio e a desconfiança na nossa sociedade. E nós, e aquilo que eu termino esta intervenção, dizendo duas coisas. Em primeiro lugar, saúdo o Governo Regional e a coligação por aprovar este diploma, apesar de estarem a fazer como dizem que estão a fazer. Infelizmente não é sempre assim. Muitas vezes estarem a fazer é motivo para rejeitar. E termino dizendo que, de facto, os Açores têm uma característica cultural interessantíssima e que é muito importante valorizar. Nas festas do Espírito Santo nós acolhemos todos. Cabe sempre mais um à mesa. Que esse espírito prevaleça na nossa sociedade e que esse espírito seja aquele que nos guia nas nossas políticas, no nosso debate, no nosso discurso e na nossa forma de estar na sociedade. Cabe sempre mais um à mesa, também se for imigrante. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais alguma inscrição. Podemos avançar para a votação do diploma. Senhora deputada Hélia Cardoso, faz a favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Srs. Membros de Governo. Estava com esperança que a Sra. Deputada Marlene avançasse mais informação sobre algumas destas propostas, como é que conseguiriam que os consulados estivessem abertos a funcionar mais rapidamente. Eu gostava de ouvir essa resposta. Em relação ao Sr. Deputado Nuno Barata, as empresas já pagam formação. Aliás, são obrigadas pelo Código de Trabalho a dar informação por 40 horas a cada seu colaborador anualmente. A questão que eu coloquei é, quando são trabalhadores nacionais, a empresa suporta o custo, faz parte da sua atividade. No entanto, para imigrantes procura-se aqui um apoio. Isto depois pode criar desigualdades e perverter um pouco o sistema. Ou seja, o empresário, vou contratar mais imigrantes porque estes vão ter formação apoiada e os outros não. E foi essa a questão que eu coloquei. Eu sou a favor
da formação, mas ter algum cuidado para não criar aqui situações diferentes e perversões no sistema. Quanto à questão generalista das resoluções, eu também não acompanho essa visão. Aliás, faz-me lembrar uma história que me contaram há uns anos de um coelho que recorreu a um consultor e disse-me como é que eu faço para conseguir fugir aos meus predadores. E o consultor disse, é fácil, desfaças-te de árvore. Está bem visto. Mas já agora, como é que eu faço isso? Ah, eu sou só consultor, indico soluções, mas não como se chega lá. Por isso é que nós defendemos que as resoluções, além de propostas muito generalistas, já têm que apontar caminhos concretos para que tenha utilidade. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Marlene Damião tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Registamos com satisfação as intervenções que reconheceram a pertinência desta iniciativa. Aliás, é importante acrescentar que se algumas das medidas aqui propostas já estão em curso, isso só reforça a sua relevância e quanto a isso estamos de acordo. Portanto, estão em curso, o que nós pedimos é a agilização dos procedimentos. No entanto, lamentamos que alguns partidos, neste caso o Partido Chega, prefiram uma leitura ideológica de um tema que exige pragmatismo e humanidade. Aliás, eu arrisco dizer, com o devido respeito, que o Partido Chega vive alienado da realidade que se vive nos Açores. E é fácil comprovar...
Eu julguei que tinha terminado. Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, é impossível.
Tem a palavra.
Um tema tão sério como Pacheco, este merece respeito e, portanto, eu não consigo continuar a minha intervenção nestas condições.
Continuar. Faça favor, Sr. Deputado. Tem a palavra.
Muito bem. Retomando, dizer que o Chega demonstra que vive alienado da realidade que se vive nos Açores. Isto comprova-se com as intervenções que foram aqui prestadas, nomeadamente na leitura que é feita desse projeto de resolução. A diferença é que, enquanto o Partido Socialista e as restantes bancadas parlamentares que se pronunciaram de forma favorável em relação a este projeto veem pessoas, o Chega vê números. Aliás, o Chega faz uma leitura de despesa deste projeto. É caso para dizer que não estudam e mais uma vez comprovam que não leem os documentos que suportam as medidas. E vou dar um exemplo claro, é fácil comprovar, mais uma vez com o devido respeito. Sra. Tadela Cardoso, quando diz que não percebe porquê a realização de cursos, reforço de realização de cursos de língua portuguesa em São Miguel, Faial Terceira e alargar as restantes ilhas, é porque o relatório 2024 de atividades de direção regional das comunidades diz que em 2024 foram realizados 5 cursos nas 3 ilhas que eu referi. E, portanto, o que nós propomos é um reforço do número de cursos. Mais dizer, e não vou perder muito tempo a explicar ponto a ponto, porque eu acho que já foram bem claros, nenhum destes pontos aqui gera despesa. Nenhum. Aliás, e nem tão pouco demite os empresários da sua responsabilidade, conforme disse e concordo o Sr. Deputado Nuno Barata. O que este projeto de resolução pede é que o Governo Regional seja mediador institucional neste processo. Porque sendo um mediador institucional neste processo, o que ele faz é ajudar as empresas a acelerar os procedimentos. Mais lhe digo, Sra. Deputada, a Sra. Deputada afirmou que as empresas pagam 40 horas anuais de formação aos seus trabalhadores. Sra. Deputada, já tive a oportunidade de dizer isso em sede de comissão. Estas horas, há muitos anos, são, grande parte das vezes, exportadas pelo Governo Regional, através dos cursos de formação de curta duração que a Secretaria Regional de Emprego e Qualificação Profissional promove. Na época baixa, apoio o tecido empresarial, mas isso já vem de longa data. E este Governo, e bem, manteve essa medida. As empresas têm esse apoio. Os imigrantes serão integrados nestes cursos. Nós não estamos a gerar despesa, senhora deputada. Vou-lhe dar aqui mais um exemplo de alienação. Os senhores preocupam-se e comprovam esta preocupação pelo requerimento que deram entrada em novembro nesta casa, a pedir indicação ao governo sobre quanto representam os apoios que os imigrantes recebem na nossa região. Esta é a vossa preocupação. Mais uma vez, enquanto o Partido Socialista e os restantes partidos aqui presentes veem pessoas, os senhores veem números. Foram também os senhores que afirmaram, na voz do subdeputado José Pacheco, que a falta de mão de obra qualificada não pode justificar uma imigração sem controle e sem deveres. E alguém aqui está a falar em falta de controle e deveres? Ó, senhor deputado, quando nós pedimos que a REAC apoie a AIMA na agilização dos procedimentos administrativos que representam a legalização, quando nós pedimos e sugerimos uma estatística anual, isto é ou não é controlar? Gostaria, por último, de dizer que o Partido Socialista preocupa-se, sim, em integrar, acelerar a legalização dos imigrantes na nossa região e a responder àquele que é um dos maiores desafios que a nossa região enfrenta neste momento, que é a falta de mão de obra. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Pergunto se é a deputada Eli Cardoso, faça favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores secretários. Senhora deputada Marlene, eu não disse que não eram necessários cursos. A única coisa que eu referi é que não quantificavam essa necessidade de cursos. Conhecendo o número de imigrantes e as suas necessidades, o que eu estava à espera, são necessários à volta de curso, não é só reforçar. E a sugestão que eu dei nas ilhas mais pequenas, onde provavelmente não há turmas que justifiquem a existência de curso, criaste aqui soluções via meios telemáticos para acederem a essa formação onde existe. Foi isso que eu referi, não disse que não eram necessários. Não gosto de distorção aquilo que eu refiro. Quanto à formação, se atualmente já existe a formação, até já é financiada em alguns casos, então para quê constituir uma medida nesta resolução, se ela já existe? Obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Pergunto se há mais alguma inscrição. Vamos então passar à votação deste projeto de resolução. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar. Não me interessa.
O projeto de resolução número 32/13 foi aprovado com 23 votos a favor do PSD, 22 do PS, 5 do Chega, 2 do CDS-PP, 1 do PPM. Vou repetir o anúncio da votação. O projeto de resolução número 32/13 foi aprovado com 23 votos a favor do PSD, 22 do PS, 2 do CDS-PP, 1 do PPM, 1 do BE, 1 da IL e 1 do PAN, e com 5 votos contra do Chega.